como se dá o relacionamento entre os espíritos nos dois planos da vida. Os desajustes familiares, a tormenta do ciúme e as lutas cotidianas para a aquisição do progresso moral. Entre a Terra e o Céu, pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Gente, essa história desse livro, Entre a Terra e o Céu, e esse capítulo, que é o capítulo 17, Recuando no Tempo, é fantástica. Porque é uma situação que nesta vida agora atual do livro, né, está confusa. E eles recuam no tempo para poder entender as questões. E é realmente um emaranhado de emoções. É muito parecido com o que a gente vive mesmo, com as nossas situações. Mas um aprendizado assim que eu acho que é o viés, é o cerne da questão, é quando o Clarencio fala, mas por que razões você começou a isso? Então, todo mundo tem uma história, todo mundo tem a sua verdade,
isso,
né? Todo mundo errou,
isso, pois é.
Mas estava no planejamento reencarnatório deles, lá na época da Guerra do Paraguai, todos renascerem para errar?
Não.
Estava no planejamento da Lola, lá na Guerra do Paraguai, trair um monte de gente? Trair o marido? Estava lá no Júnior, no Leonardo, lá, trair o melhor amigo com a esposa dele? Eles nasceram com essa programação reencarnatória?
Na Livro dos Espíritos, fatalidade, lei de liberdade, fatalidade. Aí Kardec pergunta, né, se existe fatalidade na nossa vida, né? E os Espíritos falam que não há fatalidade para a arte da vida moral, né? Tem até falado, tal homem nasceu predestinado para tal ou tal ato. Aí fala assim, não, né? Não existe fatalidade. Porque o que é vida moral? É escolha. Ninguém vai obrigar a escolher. Você, mas eu fui obrigado a escolher. Eu estou lembrando de uma situação que ocorreu numa das favelas aqui do Rio de Janeiro, né? Uma situação séria mesmo, em que aquele adolescente foi conclamado assim, né? Ou para levar uma droga na mochila, estudante de escola municipal. E foi convocado lá pelo pessoal do tráfico para levar uma droga na mochila para a região perto da escola. Aí ele falou assim, eu não vou levar. Aí diz que o tráfico falou assim, você não vai levar? Você sabe o que pode acontecer com você? Ele falou assim, você me mata, mas eu não levo. E aí foi interessante que essa fala foi ouvida pelo próprio traficante-chefe e que causou um estranhamento, né? E aí falou assim, deixa o menino ir, deixa o menino sair. Então observa só, né? Um garoto pequeno tá ali no meio, né? No meio da confusão toda, né? Mas ele não quis, então você não vou levar isso. Então, vamos colocar assim, quanto está a vida? Não, ali para salvar a minha vida eu faço qualquer coisa, não sei se é qualquer coisa, né? Não há fatalidade para fazer aquilo, é escolha.
Pois é, e a doutrina espírita, ela nos dá esse respaldo da compreensão da morte. O que, que é a morte? Isso. Quando esse adolescente fala, olha, você pode me matar, mas eu não vou fazer isso, ele sabe sobre o que, que é a morte.
Exato.
Ele já entendeu a morte, então é preferível sair de cena,
isso,
mas estar com a consciência tranquila do que ficar na cena desse mundo com esse peso muito, isso, grande, né? Então, olha como a gente tem sempre uma saída. Quando a gente fala, eu não tinha como,
tem.
A gente sempre tem como. Ah, eu comecei a me envolver, às vezes a gente vê em roubos, em casos de engrenagens de trabalho,
exato,
né? Às vezes a pessoa, não, eu cheguei, já tinha um esquema, sim, montado. E se eu não faço parte do esquema, você tem como fazer parte, não fazer parte do esquema. Isso aí, o Divaldo fala que quando ele passou para ser funcionário público, foi muito interessante, porque ele foi para ser chefe de sessão e foi uma festa muito grande, com salgadinhos e tal. E aí as pessoas falando para ele, ah, agora a gente tem um espírita aqui, vai ser muito bom para a gente. E no primeiro momento as pessoas esperavam o quê? Elas não irem trabalhar,
isso,
E ele dá presença. E ele não dava, não veio. E, ela, e a pessoa fala, mas você não é espírita? Ele, por isso mesmo.
Exatamente.
Né? Porque às vezes a conotação de religioso é essa coisa assim...
E essa, vamos chamar, entre aspas, beneficente exclusiva, né? Que não é beneficente, mas aí não, já que falando da mesma religião que eu, ele vai passar a mão, eu vou ganhar vantagem, né? Vou ter vantagem.
É verdade.
Quando na verdade não é essa a ideia, né?
É verdade. Então vejam como nós, assim, temos diretrizes, porque sempre tem um jeito para nós adquirirmos a moral. Sempre. Dignidade é uma coisa que na hora que a gente adquire, nada compra ela. Então, vamos pensar muito quando a gente se vende num relacionamento afetivo, porque às vezes a pessoa não se vê ali enquadrada naquele relacionamento, mas ela tem um ganho, às vezes, financeiro, por conta do amigo, por conta do namorado, por conta de casamento, por conta seja lá do que for. Mas para que a gente tenha essa dignidade de saber onde nós estamos pisando e se for o caso com esse adolescente, olha, você pode me matar, mas eu não faço nada ilícito. A gente tem essa convicção, porque o benefício disso é uma coisa que não tem preço. Então nós estamos vendo aqui que nesse desdobramento está o Mário Silva, está o Amaro, estão, assim, desvendando para a gente essa vida do passado de muita dor mesmo. E ele fala, né, o Mário aqui fala, e nunca recebesse notícia da esposa, depois que o Amaro narra essa história toda triste dele, lá do passado, que casou e que se mudou, e depois dois amigos dele, que eram amigos fiéis, foram para a casa dele, e depois ele pegou a esposa com um amigo, com esse amigo, que os dois fugiram, enfim, olha que confusão. E aí o Mário pergunta, e nunca recebeste notícia da esposa? Mário Silva, reconduzido à personalidade de Esteves pela influência magnética, exibiu sarcástico sorriso e informou: Lina, que passei a odiar, era demasiado cruel. Achava-me não longe de Assunção, depois de 3 meses sobre a mágoa terrível que me fora sacada, quando vim a saber que Júlio fora igualmente escarnecido por ela. Certo dia, de volta ao lar, encontrou-a nos braços de Armando, o outro amigo que parecia consagrar-nos estima fraternal. Então, olha que o negócio...
Muita traição.
E um relacionamento, quando ele começa em bases de traição, a tendência dele é ser um desassossego. Um desassossego, porque no início, até com a atração física, com a novidade, com as questões sexuais, com as questões da química, do organismo, né, naquela euforia, vai bem. Com o passar do tempo, quando essa paixão, esse cenário começa a se transformar, sair um pouco da fantasia e ir mais para a realidade, isso causa um mal-estar no relacionamento sem tamanho. Porque um relacionamento que começa já em bases de traição, um traindo o outro, não pode dar certo. Não tem como dar certo. Então, é preferível, se sentiu apaixonada, a pessoa está comprometida e tal, é muito melhor, é mais sadio falar, olha, vamos acabar os relacionamentos agora para iniciarmos uma base de confiança. Porque quem trai vai sempre escutar para o resto da vida, você é uma traidora, você é um traidor. Sempre. Porque isso aí a gente vai ficar com um crachazinho, entendeu?
Tem a marca, né?
Exatamente, exatamente. E olha que maravilha você passar uma vida inteira sem nunca ninguém poder ter o direito de falar que você é uma pessoa traidora. Aí ele continua. Menos forte que eu mesmo, Júlio esqueceu-se do revés com que me dilacerara semanas antes e, cego de absorvente afeição, ingeriu grande dose de corrosivo. Socorrido a tempo, na caserna, conseguiu sobreviver, mas, incapaz de suportar os males corpóreos decorrentes da intoxicação, depois de alguns dias, embebedou-se deliberadamente e arrojou-se às águas do Paraguai, aniquilando-se, enfim. Depois disso, nada mais soube. A morte aguardava-me em Piraju. O destino marcara-me impiedoso. Então, olha a confusão. O que, que a pessoa vai fazer? Né? Quantas pessoas cometem o suicídio por conta de relacionamentos desajustados? Olha o erro. Isto é não dar valor à vida.
Agora tem uma coisa interessante, né? Que pelo que eu estou vendo aqui, Mária é suicida, né? E no Memória de um Suicida, é um livro belíssimo, maravilhoso, que tem tudo ali, né? A Darcy Neves, essa amiga, ela fala que se a pessoa ler a codificação em Memória do Suicida, ela estaria bem ilustrada, porque ali fala de tudo, né? A gente acha que é só suicídio. Mas aí é um trecho, é um texto, em que o benfeitor fala desse suicida reencarnado, que vão ser almas assim, problemáticas, inadaptadas, com dificuldade de convivência. E a gente está vendo que Mário ele é assim, né? O Mário tem muita dificuldade de administrar as questões. Você vê só, a Clarice oferece o braço, ele já acha que vai prender, né? Então, a mãe dele, coitada, muito bem humorada, ele acorda esquisito, a mãe puxa uma conversa, para a coisa ficar bem, ele conversa com a mãe, mas responde, ah, tem que ir para trabalho, que o trabalho não espera, tudo isso. Quer dizer, ele é uma pessoa complicada. Então, a gente está vendo como é que o suicídio, gente, ele vai complicando. E a gente, às vezes, tem em casa filhos, né? Maridos, mulheres, parentes, tios. Na nossa consanguinidade, até na convivência, pessoas que são difíceis. Vamos lembrar, quem sabe se não suicida reencarnado?
É isso mesmo.
A gente não pensa nesse aspecto, né? E aí o espírito vem com muita dificuldade de adaptação àquela nossa vida. Por quê? Porque, no fundo, ele não gosta da vida e tem muito medo do que possa acontecer.
É verdade. E quando a gente analisa esse livro, o próprio livro do Memória de um Suicida, que também tem o caso do Mário Sobral, isso, que comete um suicídio por conta de relacionamento, é muito até parecido aqui com esse caso, né? Porque ele era casado e aí ele se apaixona por uma... Ele frequenta muitos prostíbulos, ele se apaixona por uma prostituta, que no primeiro momento encanta ele, mas com o objetivo de pegar o dinheiro dele. Mas só que ele se apaixona por ela, quer casar com ela, quer ter uma vida, e ela não quer ter essa vida com ele. E ele acaba matando ela e se matando. Então, é uma, assim, até se parece assim, um pouco essa história, mas é para a gente ler, quem está nos ouvindo, que acha que ama profundamente o fulano ou a fulana que está do lado e que está passa pela cabeça cometer suicídio por conta de amor, olha, isto é um problema sério. Se a gente acha que alguém, em nome do amor, vai causar um sofrimento muito grande, só de cara a gente tem que raciocinar que não pode ser amor. É tudo menos amor. Porque o amor, ele engrandece. O amor, ele nos traz uma alegria de viver. Se você diz que sofre em nome do amor, com certeza absoluta, não é amor. É qualquer outra coisa.
É o amor da resistência, né? Não é desistência, é resistência, né?
Exatamente. Então, nós temos posse, nós temos paixão, nós temos desejo. Amor não é. E olha, estuda esse caso aqui, estuda o caso do Mário Sobral e vai ver o tamanho da bobagem, porque é uma bobagem mesmo, porque vai trazer um prejuízo, eu não digo irreparável, porque com Deus tudo se repara, mas é uma coisa assim, incalculável o prejuízo que a gente traz para nós mesmos. O atraso de vida é muito grande. Ninguém merece que a gente tire a vida porque uma pessoa não nos quer. Não faz sentido. Vamos lembrar sempre do Clarence perguntando, mas por que razões você se enfiou nessa situação, meu Deus do céu? Sabe? A gente tem que usar o nosso raciocínio. Se a gente sofre por amor, não é amor. É porque a gente tem um desejo de controlar o outro, tem uma posse muito grande. E muitas vezes, se aquela pessoa fosse uma pessoa que nos respondesse a todos os caprichos, a gente iria enjoar dela.
certeza. Né? Acabou, né?
É. Tem um, a gente era adolescente e tinha uma menina que ela era muito apaixonada por um garoto, mas muito apaixonada. E ela sofria muito e as famílias se conheciam e até falou dessa possibilidade de ela até chegar a cometer um suicídio por conta disso, né? E a mãe do menino, que era uma pessoa, assim, que eu diria, bastante sábia, e ele ficava muito preocupado, porque as famílias se conheciam. Ela falou, meu filho, foi o seguinte, namore com ela e seja, assim, bem meloso. Daqui a pouco ela vai enjoar de você. E começou isso numa brincadeira, e aí ele começou a namorar com ela, e ele era, assim, tipo o cordeirinho, né? E aí foi, mas olha, passou alguns meses, aquela paixão já foi diminuindo, ela já começava a achar ele meio bobo, meio infantil, entendeu? E foi uma coisa muito interessante que a gente veio saber disso muitos anos depois, mas para aquele caso aquilo ali foi serviu, remédio, né? Foi um remédio, porque às vezes a gente idealiza
era
o outro...
Exatamente,
a gente idealiza o outro e daqui a pouco não é bem isso que eu queria, não é que eu achei que não fosse bem, é como a gente deseja uma roupa, isso. Que a gente acha que vai ser o máximo aquela roupa que vamos abafar, aí a gente bota a roupa, volta para casa, ou às vezes a gente compra e nunca nem usa a roupa.
Né? É isso mesmo.
A gente compra assim, a gente acha que vou arrasar com essa roupa. Aí a gente compra e não usa. Ou então a gente usa uma vez só, aí fala, não ficou igual como eu provei lá na loja. Então, os nossos caprichos em relação às pessoas também são assim. Porque nós somos seres assim, caprichosos, né? E aí o Mário fixou desagradável, caratonha, e falou, sou um poço de fel. Não posso modificar-me. Haverá paz sem justiça e haverá justiça sem vingança?
Esse posto de fé é muito interessante, né? Mas mais séria, não posso modificar-me. Porque, na verdade, vai ter que se modificar. Queira ou não queira, a gente vai ter que mudar, gente. Porque eu lembro que eu trabalhei num local em que tinha assim... A única coisa que nunca muda é a mudança. Era uma... Agora a gente tem como missão, as coisas todas, mas era um lema, né? A única coisa que nunca muda é a mudança. Porque querendo ou não, a gente vai ter que mudar. A vida vai mudar e a gente vai ter que se transformar mesmo, né?
Isso realmente é uma verdade, porque muitas vezes nós ficamos com essa síndrome da Gabriela.
Isso,
né? Eu nasci assim, eu sou mesmo assim. Não, esse aqui é meu jeito. Não tem mais jeito, não. Eu sou assim mesmo. Olha, é uma grande tolice falar isso. Porque o progresso, a evolução, é quando a gente fala assim, olha, eu nasci para mudar.
Exatamente.
Eu nasci para me aperfeiçoar ao longo da minha caminhada. Eu nasci para aprender. Na hora que a gente tem esses pensamentos, os espíritos nos aproximam de nós, se aproximam de nós, nos ajudando nessa compreensão. E aí sim a gente vai se libertar. É só a gente analisar como esse homem sofre, gente.
Exato.
Esse homem sofre demais. E olha só, esse sofrimento está onde? Tem alguém impondo esse sofrimento para ele? Tem alguém cerceando ele, acuando ele para ele sofrer? Não, ele sofre por conta própria. E não tem nenhum obsessor obsidiando ele, não. Ele sofre por conta própria. E nós? Quantas vezes nós sofremos por conta própria? Nós até inventamos dizendo que é o nosso obsessor, mas que coitado, ele não tem nada a ver com isso. Exatamente, totalmente escolha. E aí o André Luiz fala que o Clarêncio, com a voz muito calma, falou de uma forma generosa. É necessário esquecer o mal, meu amigo. Sem aquela atitude de perdão recomendada pelo Cristo, seremos viajores perdidos no cipoal das trevas de nós mesmos. Sem amor no coração, não teremos olhos para a luz. Olha, gente, isso aqui não é só para ele, não. Isso aqui é para todos nós, porque se a gente não tiver esse amor no coração, nós vamos caminhar nas trevas. E é uma luta e uma dor atroz.
Exato. E desnecessária, né? Que a gente pode, a conquista do amor, ela já vai nos ajudar Aí curando o mal, né? Ah, mas eu vou ter o amor pelo inimigo, eu posso não ter pelo inimigo, mas daqui a pouco eu vou ter por um amigo. E essa experiência de amor vai neutralizando até o meu tempo de ficar pensando mal do outro. Daqui a pouco, quando eu pensar, já vai ser diferente. A gente vai treinando, não é, Berenice?
Exatamente. E é só lermos e ver que o sofrimento todo é causado por ele.
Isso, exatamente.
E a solução está nas mãos dele. A hora que ele quiser ser feliz, ele pode.
Com certeza.
Está nas mãos dele. Nós também. Na hora, quem está se sentindo infeliz, é só decidir ser feliz. É só abrir mão dos problemas que a gente carrega junto do peito, que eles não são nossos, eles não nos pertencem. Nós criamos situações, nós inventamos situações. Então, vamos praticar o desapego dos problemas. Nós somos muito agarrados a esses nossos problemas, que nós inventamos, que eles nem existem. Você vê aqui que o sofrimento dele não existe. Não existe, é só da cabeça dele. O Silva dispunha-se a responder. Entretanto, Amaro fizera ligeiro movimento e mostrou-se-nos singularmente renovado. Seu veículo espiritual parecia haver regredido no tempo. Revelava-se mais leve e mais ágil, e sua face impressionava pelos traços juvenis. Até remoçar, ele remoçou. Buscou aproximar-se do enfermeiro num gesto natural de cordialidade. Todavia, em lhe observando o rosto metamorfoseado, o antagonista bradou entre o ódio e a angústia: Armando, Armando, pois és tu. O Amaro que hoje detesto é o mesmo Armando de ontem. Onde me encontro? Enlouqueci porventura?
Pois é, encontrou, né, gente? Tá, as coisas estão certinhas aí, né?
Gente, olha só, todo mundo é tudo igual.
Tudo igual, é tudo igual, exatamente.
Então, aquelas vezes quando a gente não gosta né? Esse aqui é o famoso meu santo não cruza com o seu. Mas,
exato,
na verdade é ele mesmo que não cruza.
Confusão, né?
Como sempre tem uma história por trás.
Tem.
Mas que quando a gente identifique alguém que a gente não... Que a gente fala assim, não, tem alguma coisa aí nessa pessoa que não bate comigo. E às vezes a gente foge, às vezes a gente se esquiva.
Exato.
Quando, na verdade, se a gente tem essa percepção, é porque foi permitido ter essa percepção. Então, se tem, vamos tentar dar uma quebrada nisto, né? Porque, principalmente, quando nós estamos na doutrina, fazendo trabalhos e vão chegando os trabalhadores, às vezes chegam os trabalhadores que falam, meu Deus do céu, esse aí foi encomenda das trevas.
Exatamente.
O negócio não bate.
Difícil mesmo.
Mas se estamos numa casa espírita, se temos esse conhecimento, às vezes realmente é um grande inimigo do passado que veio justamente neste momento, nessas circunstâncias, para que com o nosso conhecimento e com o amparo dos espíritos, a gente quebrar aquela situação.
Imagina se fosse lá fora, né?
Olha, porque no início aqui a gente ficou até com pena do Amaro, né? Poxa, o Amaro tão paciente com ele, tão bonzinho, não sabia de nada, mas... Agora que a gente ficou sabendo que o Amaro foi o amigão dele, parceiro dele, que traiu a esposa dele lá no passado. Então, olha como a gente não sabe de nada. Então, nesse primeiro momento, ele esculhambando aqui o Amaro, e o Amaro, poxa, desculpa, eu não sabia, baraná e tal. Aí agora se revela a verdadeira, assim, origem.
A aparente vítima, né?
Exatamente. E ele foi um grande causador de muitas dores, de dores profundas. Não vamos perder a oportunidade de quebrarmos a couraça do ódio e estabelecermos os laços de afeto. Muita paz.
Muita paz, amigos.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Entre a Terra e o Céu. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.